Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim de mercado. E aqui comigo, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro Vlamir. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, um mercado positivo lá em Chicago, altas de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos. E um dólar também subindo aí, subindo 0,6%. Teríamos um mercado ideal para o brasileiro hoje? Como é que foi essa negociação? Enfim, temos preços novos no mercado interno. Depois a gente fala um pouquinho do mercado internacional, Vlamir. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do Notícias. Seguinte, Alex, o quadro é de um começo de semana um pouco mais calmo do que a semana passada. As cotações aí em relação à sexta-feira, vamos dizer assim, que estão na média um real acima do que estavam sexta-feira. Ainda um pouco abaixo do pico de cotações da última quinta-feira, quando que nós tivemos aí patamares nos portos até de R$ 73, e hoje o mercado, no melhor momento, deu 72 aí nos portos. Pagava um pouco mais, mas para as posições de final de julho e agosto. O ritmo dos negócios já foi menor do que na semana passada. Houve negócios, mas não tão pressionados e tão corridos que nem na semana passada. E agora, por exemplo, Paranaguá. O comprador falava em 71, talvez alguma coisa assim, mas as ofertas começam a aparecer a partir de 73 até R$ 75, ou seja, o vendedor ele colocou novos patamares aí nas posições dele. Então, como houve bons volumes negociados na semana passada, agora o quadro é de condições aí de preços maiores aí pelos vendedores. Os compradores seguem a linha do dólar em Chicago. Mas o mercado já está com objetivos maiores nessa semana.
E faz sentido, Vlamir, isso para você? Já vendeu bastante ou o suficiente para esperar por novos preços?
Olha, Alex, semana passada foi uma semana movimentada, então, pelo que a gente acompanhou, pelo menos umas 2 milhões de toneladas foram negociadas na semana passada a nível do Brasil. Então, o ritmo de negócios avançou, regiões que estavam atrasadas conseguiram negociar mais, então nós já estamos aí talvez acima de 60%, talvez da safra negociada num parâmetro geral, sendo que se a gente passar, por exemplo, Mato Grosso, já está acima dos 70%, algo parecido estará no Mato Grosso do Sul e Goiás, então o ritmo dos negócios evoluiu e já não dá para dizer assim que estamos com a safra tão atrasada na comercialização como estava aí algumas semanas atrás. Então, o pessoal aproveitou esses momentos de alta e fez fechamentos, né?
Muito bem, então é uma estratégia acertada, dá para dizer.
Sim, o pessoal tem acertado porque eles têm sempre negociado nos momentos de alta. Então, nas últimas 6 semanas, os momentos que saíram negócios foram os momentos que houve picos nas cotações aqui no mercado brasileiro. Ou seja, ou por dólar em alta, ou por Chicago em alta. O pessoal aproveitou os momentos aí para fazer mais reais pela soja. Então foi o que ocorreu. Hoje também os níveis aí de 72 negociados no Porto Rio Grande, ou ao redor de 72, também foram boas posições, foram dentro dos melhores patamares que a gente tem nesse ano aí, depois da colheita da safra gaúcha, que também está avançando a comercialização lá.
Muito bem. O Vlamirinho, olhando o mercado internacional, olhando Chicago, a gente vê um dia positivo hoje, ainda que o dólar tivesse dado uma puxada aqui no Brasil, como eu disse, 0,6 de alta, 3,27, 3,28. O que que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços lá em Chicago? Ele já superou essa oscilação do dólar aqui no Brasil e deve se focar mais na safra americana nesse momento?
Olha, Alex, nesse começo de semana, sim, ele já está mais em cima dos fundamentos locais americanos, que é o clima, é o quadro geral de exportações. Agora, reta final de plantio aí, né? As últimas 2 semanas aí que eles têm, ainda tem que plantar aí na grande parte das áreas, né? E então isso pesa mais, porque semana passada realmente o dólar que teve aquela evolução de 8% aqui na quinta-feira brasileira, ele impactou lá fora, porque houve uma enxurrada de vendas de soja do Brasil e ela acabou servindo de apelo negativo lá na bolsa. E aqui, certamente, em Chicago, novas movimentações vinculadas ao Brasil, ou vinculada a dólar aqui no Brasil, ela virá só se nós tivermos um pique de alta de dólar novamente, desse patamar aí de 5, 8, 10% na moeda, que poderia trazer mais uma corrida de vendas. Então, onde assim, como poderia impactar lá se o dólar saísse desse 3,27, 28 para 3,45, 3,50, com alguma novidade vinda de Brasília, né? Que Brasília tá, a chapa está esquentando e tem dado mais fôlego para a moeda americana e agora aparentemente criou um patamar maior para o dólar aí frente aos níveis que estava antes. Mas em Chicago já absorveu aquela alta da semana passada, o dólar já está absorvido lá. Ele já é outro patamar, o mercado brasileiro já expôs lá fora o que tinha. E agora o que a gente vê lá em Chicago é a evolução do mercado atrelado aos fundamentos climáticos, né? Vai seguindo no mercado de clima. Agora no final da tarde tem o relatório de plantio, por enquanto não se espera grandes novidades assim de atrasos ou problemas. Mas tudo que vier aí nas previsões de clima para a próxima semana, que é importante ainda para a definição do plantio, ele pode impactar, né? Se surgir novas ondas de chuvarada aparecendo lá nos Estados Unidos que possa atrapalhar o produtor, ele vai ser fator importante. Por enquanto, nesse começo de semana, não tem grandes novidades, apenas a gente está vendo uma correção 3, 4 pontos para cima e uma correção técnica do mercado, não é uma tendência para cima e nem para baixo, porque ele voltou a operar dentro da janela que ele trabalhava, dos 7,5, aliás, dos níveis que estava já desde praticamente do começo do ano, 9,5 a 9,80, que é o parâmetro de níveis que tem sido trabalhado nas últimas semanas, né? Então, ele está dentro do parâmetro que a gente espera normal aí, que ele vá flutuando aí até a definição da safra americana, né?
Ô Vladimir, já temos os números aqui do USDA, do acompanhamento de safras. O milho é 84% plantado, na semana passada era 71%, no ano passado 84%. Está dentro da média, que é aí de 85%, mais ou menos. A soja, 53% plantado, semana passada era 32%, evoluiu bem aí a soja. E atingiu o nível do ano passado, que também era de 53%, e acima da média dos últimos 5 anos de 52%. Ou seja, o clima aparentemente está deixando o produtor americano plantar, né, Vladimir?
É, que eu estava citando, né? A gente, nos comentários que a gente viu aí no fim de semana do pessoal lá nos Estados Unidos, eles não mostravam que viria novidades, varia dentro do parâmetro. Então, os dados que você já citou tá dentro da normalidade. E isso não tem efeito nem para cima nem para baixo em Chicago. E agora vamos ver as previsões de clima que saem amanhã para os próximos 7 a 10 dias. Ser mantidos as condições que derem para plantar bem nessa semana, certamente o efeito clima não vai ter importância, né? Então, Chicago vai estar nessa flutuação pequena, 3, 5, 8 pontos para cima e para baixo, sem muito espaço para baixo e para cima, né? Ele vai um momento para cima, um para baixo, sem
Qual que é o
grande
intervalo que ele vai
tendência.
estar trabalhando, Vlamir, na sua opinião?
Ele está no intervalo que vai trabalhar de 3 a 5 pontos aí para cima e para baixo, se não surgirem novidades, né? Então, ele não mostra muito espaço para um lado para o outro, porque ele está dentro de um patamar que tem 9,50, vamos dizer assim, no spot. Nesse patamar, ele tem muito comprador daí para baixo, comprador eletrônico, ou seja, tem muita posição de compra indicada, ou seja, se cair abaixo de 9,50 é para comprar, posições e garantir preços baixos, vamos dizer assim, da soja. E os meses mais para frente aí, a gente chama médios e longos, quando bater 9,80 nesses patamares, já começa as ordens de venda, ou seja, é uma margem muito ajustada que está sendo trabalhada, que não tem flutuado mais que 10 pontos aí entre 2, 3 dias de operações.
Muito bem. Sem perspectiva, então, de grandes mudanças para Chicago, A ideia é ficar de olho no dólar, então. O dólar pode
É,
trazer mais
o dólar
oportunidade.
talvez opere com mais flutuações do que o mercado de Chicago em si, justamente porque tem muita indefinição aí com relação ao que vem da nossa política aí, né? O que que vem lá do presidente Temer, o que que ele vai definir, se vai continuar segurando as pontas, se essas provas que foram colocadas têm alguma novidade aí que não foi mostrada. Então, é uma semana de definições. Tem quarta-feira tem votação lá no plenário do Supremo sobre que aceitação do processo frente ao Temer. Então, vamos ver se o processo começar a andar, vai ser mais uma situação que vai fritando cada vez mais o governo atual e vai dificultando a votação das medidas necessárias aí da previdência trabalhista aí que estão girando lá em Brasília, e a cada dia que passa alguns partidos que apoiam o governo começam a desembarcar, e isso acaba complicando o número de votos lá no Congresso para essas votações. Então, isso dá uma insegurança no mercado financeiro e aí vai dando fôlego para o dólar se manter um pouco mais firme do que já está, né?
Muito bem, vamos ficar de olho
Isso
então.
beneficia a soja, né? Dólar em alta, ele vai impactar diretamente na soja e nos portos. Então, qualquer problema a mais que surja, vem a valorizar o dólar e automaticamente trazer uma condição melhor aí de negócios nos portos e no mercado brasileiro.
Mas vale também salientar, né, Vlamir, que essa alta ela ajuda a exportação, mas acaba sendo complicador para o custo de produção também, não?
É, exatamente. É isso que a gente tem empregado para o produtor em todas as regiões que a gente passa, que além de olhar o valor nominal do grão, ele tem que fazer a relação de troca que ele tem pelo grão e os insumos, né? E a gente tem visto em vários locais que as oportunidades de trocas e venda de soja para fechamento e garantia de valor para pagamento de insumos têm dado boas condições para os produtores, em condições até melhores que nos anos anteriores, ou seja, tem necessitado de menos soja do que necessitava em anos anteriores para fazer fechamentos com fertilizantes defensivos. Então, o produtor tem que olhar, cada caso é um caso, cada região é diferente da outra, para ele ir se posicionando para os principais insumos que ele vai usar na safra, porque o que a gente tem visto é que há um atraso nas negociações dos principais insumos. E normalmente, em anos que acontece isso e o produtor deixa para comercializar os insumos na boca do plantio, às vezes há falta de alguns insumos, há avanço dos preços dos insumos existentes, a relação de troca às vezes fica desfavorável para o produtor. Então ele tem que ir acompanhando e fazer as negociações aí, tanto da soja disponível como da futura, depende do estilo que ele vai fazer os negócios, no momento que ele dá condições dele ter ganhos aí nessa troca, né, de soja por insumo, né?
Ô Vlamir, e essa vantagem na relação de trocas, ela ainda permanece ou já mudou com essa mudança de patamar do dólar também?
Olha, pelo que a gente viu, os comentários dos últimos 4, 5 dias aí, da quinta a sexta-feira de hoje pela manhã, com alguns revendedores de insumos, ainda tem boas oportunidades para os produtores. Eles têm que ir para fazer as avaliações dos insumos que eles vão usar, porque muita gente ainda está com pacotes de insumos ainda bastante atrativos e que aparentemente não foi totalmente repassada essa alta de dólar, porque o dólar já tinha sido fechado com valor menor. E como também já tem insumos aí que já foi repassado o valor do dólar até maior do que está, então cada caso é um caso, né? A gente tem visto, mas tem boas oportunidades. O produtor tem que acompanhar isso. E também já tem insumos que já está se protegendo no lado de cima do dólar e está com valor efetivo de dólar maior do que o mercado do momento. Também já tem posições aí que já está trabalhando com dólar próximo dos 3,40, e como nós estamos abaixo dos 3,30, ou seja, já há uma defasagem desfavorável para o produtor. Então, tem várias opções, vários casos, várias alternativas. E o ideal é o produtor, em cada região que ele está, ele vê aí. E ele comparar com os anos anteriores se é vantajoso ou não para ele fazer as posições de troca, né?
Ah, é nessa linha que o Edson, lá de Avaré, pergunta para você. É, o que que a gente pode esperar do dólar nos próximos dias? Se compra os produtos para a nova safra ou espera o mercado estabilizar?
Olha, o produtor aí, se ele vai esperar estabilizar agora, vai demorar, né? Porque as condições que está hoje Brasília, não, eu não acredito numa solução muito curta aí pela crise que se instalou, que a cada surgem novidades das relações e o mercado financeiro vai ficar cada vez mais tenso. Se na quarta-feira o Supremo autorizar o processo contra o Temer, certamente a situação vai se complicar mais e aí a instabilidade cambial vai ser maior. E daí todas as empresas que trabalham com os dolarizados, a tendência, como elas repassam a maior parte deles em reais, é possível que se repasse até com valor adicional em cima como uma alternativa de valor aí de segurança. Vamos dizer assim, em vez de trabalhar com dólar de 3,30, já trabalha com 3,35, 3,40, como uma maneira de segurança quanto ao risco, né, de fazer as negociações e o dólar no dia está com um valor maior. Então, o produtor tem que acompanhar bem. E eu acho que a chance de acomodação do quadro agora pode ser que nessa semana aí não venha a ocorrer, não.
Muito bem.
É muito risco. O mercado financeiro brasileiro ficou de alto risco, as empresas brasileiras e bolsas se desvalorizaram muito aí nesses últimos dias, então, e aí a entrada de dólares novos no Brasil também vai começar a diminuir nessas próximas semanas. O pessoal vai ficar com medo de entrar com moeda para investir no mercado brasileiro. Então, a situação não está nada agradável para a parte de economia e política brasileira. A vantagem do produtor é que em reais a soja pode se valorizar um pouquinho mais, mas os insumos, a tendência é que os insumos comecem a evoluir mais aí nas cotações, com as empresas fazendo atualização desses valores aí para cobrir os custos do dólar maior.
O Frederico Dávila, de Buri, aqui no interior de São Paulo, pergunta o seguinte: Vlamir, e Alex, boa tarde. Gostaria de saber quais os estados que estão com mais soja sem comercializar e quanto representa em termos de volume, total de vo o volume total, né? E ele fala o seguinte: Vlamir, hoje recebi uma oferta de R$ 75, soja entregue em Santos para abril de 2018. Você acha que é um bom patamar para fechar alguma coisa?
Olha, o patamar é bom, Alex, se a gente avaliar pelo mercado atual. A grande questão é que ele teria que casar essa posição aí com insumos com valores atrativos para ele, né? Porque se for só a posição nominal, aí talvez não seja vantajoso só vender por vender o grão para ficar com os R$ 75. Aí nessa situação eu prefiro ficar com o grão, que o grão é dolarizado. E ninguém sabe, o ano que vem é um ano eleitoral, talvez o grão seja 80, né, se for o caso de um dólar maior, né? A grande questão é se ele tem a oportunidade de usar esses R$ 75 para fazer uma boa negociação de insumos, né? Então, a posição não é uma posição ruim, desde que se possa transformar esses R$ 75 em insumos, né?
Muito bem. E essa pergunta dele quanto aos
Já a
estados com mais soja
comercialização?
comercializada? Ah, sem comercializar, aliás.
Olha, o estado que tem mais para comercializar em percentagem é o Rio Grande do Sul, que é o que está mais atrasado. O Rio Grande do Sul ainda tem quase 50% da safra, e os demais estados são menos. Aí a gente vai os níveis que tem menos soja para comercializar já, provavelmente Mato Grosso em percentagem, que já vai para menos de 30%, Mato Grosso do Sul e Goiás aí próximo de 30% para comercializar. E aí o norte e nordeste aí 30, 35%, e daí já vem para o sudeste e Paraná, que teriam aí talvez 40% da safra comercializar, não mais que isso.
Muito bem. Resposta
A
dada então ao Frederico Dávila.
comercialização aí estaria, vamos dizer assim, hoje próximo do que seria um normal. Eu acredito que estaria dentro de um normal para a época.
Evoluiu bastante, né? Semana passada
Ela
evoluiu bem,
evoluiu
né?
nas últimas 2, 3 semanas para cá, semana passada adiantou bastante também. Então, com exceção do Rio Grande do Sul, que está mais atrasado, nos demais está próximo do normal.
Muito bom. Vlamir Brandalize, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Tá ok, Alex. Um grande abraço. Um abraço a todos os amigos aí que participaram conosco.
Abraço para você também. Tá aí então, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulta. De olho na tela, então acompanhe comigo aqui no Notícias Agrícolas. A soja para julho, 9 dólares e 57 centes por bushel, acabou subindo aí 4 pontos mais 75. O agosto, 9,58, 4 pontos de alta. Setembro, 9,56, subindo 3 pontos e meio. Novembro, 9 dólares e 57 centes por bushel, alta de 6 pontos. Vamos aos números do milho. O milho encerrando aí também positivo, julho encerrando com alta de 2 pontos mais 75 a 3 dólares e 75 centes por bushel. Setembro a mesma alta, 3,82, dezembro 3,93 também subindo os mesmos 2,75. Março de 2018, negócios acima dos R$ 4, R$ 4,02, alta de 2 pontos e meio. Vamos aos números do trigo. Trigo fechando aí sem uma direção definida. Julho, por exemplo, acabou encerrando com um ponto de queda, 4,34. Setembro recuou 0,05 a 4,48. Dezembro ficou estável em 4,69. E o março de 2018 subiu 0,25 a 4 dólares e 87 centes por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua audiência, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e os convido para continuar com a gente. Afinal de contas, tem mais notícias, mais informações sendo postadas para você, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.